Hello, hello everyone! Welcome back to another review class. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de revisão. Sou a Teacher Becca e hoje a nossa aula vai ser dividida em três partes. A primeira a gente vai falar sobre aula de pronúncia, que vocês viram. A segunda a gente vai falar sobre pronomes de sujeito e objeto. Fica tranquilo com esses nomes. E depois a gente vai falar de possessivos. Vamos começar, então, primeiro falando sobre a pronúncia dessas duas palavras aqui. Essa aqui é your, e isso aqui é, na verdade, são duas palavras, né? You are. Mas a contração disso, como é que é? Você lembra? A contração fica your. E a pronúncia, qual que é a diferença? Se você lembra da aula do Javier, ele ensinou pra vocês que não tem diferença nenhuma. Então, your significa seu, sua, e your significa você é ou você está. Vamos dar uma olhada aqui em dois exemplos, só pra gente dar uma revisada rápida nesse conteúdo. A frase é, does your father volunteer at a church? Uma pergunta aqui, né? A gente começa com does, por quê? Porque o sujeito, a pessoa da nossa frase é your father, o seu pai. Então, porque your father, a gente poderia substituir por he, porque a gente está falando ele, o seu pai, então he. Então, a gente usa does. Does your father volunteer? Então, vou colocar aqui, o seu pai, volunteer, guys, significa fazer trabalho voluntário. Então, o seu pai faz trabalho voluntário at a church, em uma igreja? Ok, acho que vocês lembram dessa frase e tal. Qual que é o esquema aqui? A pronúncia, your. Does your father, tem gente que fala your father, né? Does your father, mas a gente pode reduzir também e falar your father. Does your father volunteer at a church? Ok? E uma palavra que é interessante para a gente prestar atenção, que alguns alunos ficam com dúvida, é com o volunteer. Porque na tradução olha lá, tá? Como faz trabalho voluntário. Mas volunteer não seria voluntário? E cadê o fazer? Tem gente que me perguntar, não é do volunteer? Mas calma lá, o volunteer pode ser usado de formas diferentes. Ele pode seguir, a gente pode usar dizendo assim, do volunteer work, que literalmente seria fazer trabalho voluntário. A gente poderia dizer be a volunteer, que seria ser um voluntário. Então, por exemplo, I am a volunteer. Então, aqui com o nosso verbo be a volunteer, ser um voluntário. E também a gente pode usar volunteer como um verbo, como uma ação, que significa se voluntariar. Por exemplo, numa dinâmica de grupo, alguém, quem está coordenando lá fala assim, preciso de um voluntário para tal coisa. Daí você fala, I volunteer, eu me voluntario. É esse o sentido, então, se voluntariar. Mas também pode significar fazer o trabalho voluntário, que é o que a gente tem nessa frase. My father volunteers at a church. Meu pai se voluntaria, eu faço trabalho voluntário numa igreja. Ok? Deixa eu colocar aqui. Seu trabalho voluntário. Ok. E a nossa outra palavra é esse aqui. You're always late for work. You're always late for work. Tá, eu poderia falar assim a contração? You are. Por exemplo, you are always late for work. Poderia também, sem problema nenhum. Mas é super comum juntar isso, contrair. Então fica you're. You're always late for work. Então, você, you are, você está, always, é sempre late, é atrasado para o trabalho. Beleza. Poderia falar you always are late for work? Na verdade, não. A ordem correta é you are always late for work. Essa é a forma correta dessa frase, a ordem. Então, a gente vai para a nossa segunda parte da aula e a gente vai falar sobre pronouns, pronomes. Tá, calma, fica tranquilo. Vamos ver primeiro o que são pronomes. Olha essa frase. E eu vou pedir licença pra explicar em português, porque é um conceito que a gente tem em português que é a mesma coisa em inglês. Então eu vou começar explicando em português, tá? Então vamos ver essa frase aqui. Eu liguei para a Rita, mas a Rita não me atendeu. Eu liguei para a Rita, mas a Rita não me atendeu. Não fica meio repetitivo? Então a gente pode substituir a Rita aqui por ela. Mas ela não me atendeu. E esse... Opa! E esse ela aqui é o pronome. Em inglês seria she, ela. Então, em inglês ficaria I called Rita, but she didn't answer me. Mas ela não me atendeu. E aí a gente tem duas listas, duas colunas de pronome. Que vocês já viram na aula. Então, retomando, a primeira coluna, que foi a primeira coisa, na verdade, que a gente aprendeu. Eu vou colocar aqui número 1, tá? Pra coluna. Que é quem faz a ação, quem realiza a ação. Então, I, you, he, she, it. Nós, como é? We, vocês, you, e eles, elas, they. Beleza, esses carinhas aqui, eles fazem a ação. E a nossa segunda coluna é quem recebe a ação, quem sofre essa ação. Já vou dar os exemplos e vai ficar mais claro, mas primeiro deixa eu colocar essa coluna aqui pra vocês. Então, essa é a primeira, e aí a gente tem a segunda. Pra I, na segunda coluna, fica me. Para you, olha só que belezinha, continua you, fica igual, então fica bem tranquilo. Para he, na segunda forma é him. Para she, lembram como é que é? Her. Para it, continua it, belezura. Para we, vocês lembram como é que ficava? Para we fica us. Para you, mesma coisa, you. E para they, lembram? É them. Tá, ok. O que a gente faz com esses caras? Como que a gente usa aqui? Uma frase bem simples, que aposto que todo mundo conhece, é I love you. I love you. Qual que é a ação aqui? Love, amar. Quem que tá fazendo essa ação? I, eu. Então, como eu tô fazendo a ação, é a primeira coluna. I. E quem que tá sofrendo essa ação? Quem que tá recebendo? You, você. Então... Você tá na minha segunda coluna. Ah, tá. Mas como you é igual, não faz diferença. Mas agora se eu quiser inverter, então eu quero dizer você me ama. Como é que fica? You tá fazendo ação. A minha ação, love. E eu tô recebendo a ação. Tô sofrendo. Então, é a segunda coluna, me. Eu não posso falar... You love I. Não sou estranho? You love I. Não faz sentido nenhum. Então, you love me. You love me. Agora eu quero dizer que ele me ama. Então, ele, he loves, lembra do Szinho, a gente tem que colocar, he loves me. De novo, eu tô sofrendo ação. Agora o contrário, eu amo ele, ou eu o amo, como é que fica? I, primeira coluna, love, ele. Ele tá só recebendo ação. Então, segunda coluna, he... Oh, deixa eu colocar aqui embaixo. I love him. I love him. Não é tranquilo? Não faz sentido? Ele tá sofrendo ação, então a gente usa essa segunda lista de pronomes. Agora, eu quero dizer que ele ama ela. Ele a ama, né? A forma correta. He... loves, he loves she, não, porque ela tá recebendo a sensação, segunda coluna, he loves her, ele a ama, e se eu quero inverter, ela ama ele, ela o ama, então, she loves ele, him, she loves him, ela ama ele, belezinha? Se eu quero dizer, Eles todos me amam. They love me. E agora quer dizer, eu amo eles, eu os amo. I love they. Não, I love them. Olha lá na nossa listinha aqui. I love them. Alright, guys? Então é assim que funciona essa estrutura. Exemplo da aula. She wants to talk to... Ta-na-na. She wants to talk to... Ela quer conversar com... Comigo. Esse eu aqui. Eu tô realizando a ação ou eu tô recebendo a ação? Tô sofrendo. Tô sofrendo a ação, né? Sofrendo parece meio dramático, mas acho que vocês entenderam a ideia. Então, eu vou usar a minha segunda coluna. She wants to talk to me. Poderia usar I aqui? She wants to talk to I? Nossa, não. Soa bem estranho. She wants to talk to me. Ela quer falar comigo. Outro exemplo da frase. Nobody cares about... Não. Nobody, ninguém cares é se importar. Então, ninguém se importa about, nesse caso, né, se importar com a gente, conosco. Então, seria nós, como é que é? We, certo? Não, porque o we não tá fazendo ação, ele tá recebendo. Então, a gente usa a segunda coluna, about us. Tô repetindo bastante isso, mas quero que fique bem claro pra vocês. Outro exemplo, então. He doesn't want to travel with... Ta-na-na. Então, ele não quer, he doesn't want, o quê? To travel, de viajar com eles. Então, qual que é a forma correta aqui? He doesn't want to travel with them, com eles, ok? Não é with they, with them. E o nosso último exemplo dessa parte da aula é release him right now. He's not guilty. Ok. Aqui a gente tem duas partes dessa frase. E deixa eu separar aqui uma barra pra gente ver que são duas partes. Release him right now. Release é liberte, solte ele. Esse him aqui se refere a ele e ele tá... recebendo ação, sofrendo ação de ser libertado. Por isso a gente usa him, a nossa segunda coluna. Release him right now. E aqui na segunda, he is not guilty. Tá, teacher, mas não deveria ser him? Não, porque a nossa ação é o is, o ser. Então, quem que tá realizando essa ação? Ele. Ele não é, no caso, né? Ele não é culpado. Então, a gente usa he. He is not guilty. Alright, então a gente vai para a nossa terceira parte da aula, deixa eu apagar tudo aqui, e a gente vai falar sobre possessive, sobre possessivos. E o que são possessivos? É meu, seu, suas, nossos, deles, delas. Isso que é o possessivo, você indica uma coisa que pertence a alguém. E como que eu diria, por exemplo, o meu nome é? Então, eu tenho... My name is. O seu nome, your name. O nome dele é his. O nome dela, her. O nome da cidade onde você nasceu, its. Nosso, como eu falo nosso? Our. Opa. Our. Outra gente que fala her. Are, ok? Essas duas pronúncias. E de vocês, como eu falo. E your também, igual o seu, de você no singular. E o deles, como a gente fala deles? É their, their. Acontece que quando a gente tá falando de possessivos, a gente também tem duas colunas. Essa primeira aqui é a que a gente aprende primeiro quando tá estudando inglês. E a segunda coluna vai aparecer aqui como mágica. Tadã! Mágica! Olha lá. Então, na nossa segunda coluna, a gente tem mine, yours, his, dele, hers, dela, its. Mas a gente raramente usa essa, na verdade, não se usa. Ours ou ours. O de vocês, yours, e deles, theirs. Theirs. Tá, e quando a gente sabe qual que tem que usar quando? Olha só, a primeira coluna a gente vai usar quando a palavra tá sempre acompanhada de uma outra. Por exemplo, meu nome, my name, tá acompanhada de nome. E essa segunda coluna é quando a palavra tá sozinha. Por exemplo, você se apresenta e eu falo, ah, Rebecca é o meu. O meu o quê? Meu nome, mas eu não tá acompanhando. Então, eu falo, Rebecca is mine. Tá sozinho. Ok? Calma aí. Vamos ver exemplos e comparar essas duas colunas aí. Eu quero dizer, eu preciso ligar pra minha mãe. Então, I need to call tanana mom. Eu preciso ligar para minha mãe. E aí, tá sozinho ou tá acompanhado da palavra? Tá vendo que tá acompanhado de mom? Então a gente vai usar a primeira coluna. I need to call my mom. Ok, agora olha esse outro exemplo. Those shoes are tanana. Eu quero dizer, aqueles sapatos são meus. E aí, tá acompanhado ou tá sozinho? Tá sozinho, não tá? Então, those shoes are... O que a gente vai usar aqui? Mine. Posso falar, those shoes are my? Não. O my nunca vai estar sozinho assim. Então, those shoes are mine. Ok, o nosso próximo exemplo é... Does tanana family have any special traditions? Ok. A sua família tem alguma tradição especial? Então, o que a gente vai usar aqui? Tá sozinho ou tá separado? A gente vai usar your family ou yours family? Olha lá, tá acompanhado de family. Então, a gente vai usar a nossa primeira coluna e fica Does your family have any special traditions? Ok? Uma coisa interessante aqui é a gente entender family. A gente vê como um grupo só de pessoas, como uma coisa só. Então, a gente usa no singular, por isso que é does your family e não do your family. É a mesma coisa que em português, a gente fala a minha família é e não a minha família são, ok? Então, família é singular e em inglês também. Does your family have any special traditions? Então, a gente poderia traduzir essa frase como a sua família tem alguma tradição especial ou tem quaisquer tradições especiais? Essas duas formas são possíveis. O nosso próximo exemplo é the choice is... Tanana, the choice, a escolha. The choice is... A escolha é sua. E aí, a gente vai usar your ou yours nesse caso? Tá junto ou tá sozinho? Tá sozinho, né? The choice is... A gente vai usar... Então, yours. The choice is yours. A escolha é sua. E aqui uma coisa muito, muito importante a gente lembrar que o your vai sempre, sempre se referir a you. Olha lá, o nome é bem parecido. You, your. Então, your se refere a seu, de você. E não seu que é dele. Porque em português, o seu pode significar seu de você ou seu dele, né? E em inglês, não. Your é, ó. Tá vendo? Tô falando com você, ó. Olha aqui no meu olho. Your. Se eu tô falando de uma outra pessoa que não tá aqui na conversa, eu vou usar his, se for ele, ou her, se for ela. Alright, guys? Isso é bem, bem importante. The next example is... Então, o próximo exemplo é... Tanana, dog. Então, o dog, o cachorro deles está doente. Is sick. Tá, o cachorro deles... Ah, essa é a minha lacuna aqui. Tá sozinha ou tá junto com a palavra? Tá junto, né? A gente tá vendo ali, dog. Então, se eu quero dizer o cachorro deles, eu vou dizer their ou theirs. Primeira ou segunda coluna? Primeira, porque tá acompanhado. Então, their dog is sick. O cachorro deles está doente. Agora, dá uma olhada nesse outro exemplo aqui. Tanana is a little small. Don't you think? Eu quero dizer que o deles é um pouco pequeno, a little small, um pouco pequeno. Don't you think? Você não acha? Don't you think? Dá pra gente juntar don't you e falar don't you think? Mas, enfim, aqui, focando na nossa lacuna ali, no espaço em branco. Tá acompanhado da palavra que ele se refere ou tá sozinho? Olha, tá sozinho, não tá? Então, a gente vai usar a nossa segunda coluna. E eu quero dizer o deles. Então, fica their ou theirs? Their ou theirs? theirs. Então, theirs is a little small. Essa frase aqui, na verdade, sem contexto, a gente não entende do que tá falando, né? Porque a tradução seria, o deles é um pouco pequeno, mas o deles o quê? Talvez eu tô falando do carro deles, do cachorro deles, enfim. Qualquer coisa, né? Sem contexto, a gente realmente não sabe. Então, a gente não pode esquecer, bem importante, quando a palavra tá acompanhada de uma outra coisinha. Por exemplo, my name, o meu nome, your dog, seu cachorro, his car, o carro dele, a gente vai usar essa primeira coluna. E quando ele estiver sozinho, e muitas vezes vai ser no final da frase, a gente vai usar a nossa segunda coluna. Alright? So, that's it for today. Por hoje é isso. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Não esquece de continuar fazendo a prática do memorization hack, mesmo nessa semana de revisão. And that's it. Goodbye!